No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Sexta-feira, 29 de janeiro de 2016, no dia da visibilidade trans, dedicamos esta edição a todas as pessoas que se sensibilizam com a luta dos travestis e transexuais pelos seus direitos civis. Uma luta que a professora de filosofia de São Paulo, formada pela Universidade de São Paulo, a USP, Luísa Kopitter, ano passado, trouxe a Brasília, mais precisamente, a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Em solidariedade, Viva Maria fez questão de ouvi-la com o objetivo de denunciar o preconceito do qual Luísa foi vítima no colégio onde trabalhava. E naquela oportunidade, a Luísa nos falou em detalhes de tudo o que aconteceu com ela e dos fatos que acabaram por decretar sua demissão. Vale a pena, neste 29 de janeiro, ouvirmos de novo a Luísa Kopitter.
Quando eu contei, eu ainda não tinha tornado público a minha condição. Eu já vinha me hormonizando desde 2012. Eu cheguei a contar para a coordenação do colégio em torno ali de março, abril. Quando eles em abril contaram para os donos, e aí uma pressão começou a ficar maior. Antes estava o pessoal tá querendo ajudar, tal, mas a partir do momento que a direção, os patrões souberam, começou a haver uma pressão psicológica gigantesca.
Um assédio moral.
Um assédio moral, aquela coisa, você não pode errar, montando de olho em você, qualquer coisa, atrasos de nota. Então sempre aquela tensão constante. Retiraram todas as minhas aulas dos primeiros anos, única e exclusivamente dos primeiros anos, é um colégio com 5 unidades, em São Paulo, e minha demissão veio, sem justa causa, depois de um processo, especialmente esse ano, que eu fui completamente destruída, psicologicamente destruída,
Nossa.
Eu cheguei a tirar licença, tanto é que quando me ligaram do RH para me demitir, eu estava em licença médica.
Nossa, quer dizer que você foi demitida enquanto de licença, não?
No dia que eu saí da licença,
a demissão chegou.
Veio a demissão.
Covarde, Mas ainda bem que você é muito corajosa e que faz você estar em Brasília para levar essa denúncia até a Comissão dos Direitos Humanos. Como é que foi?
Houve um processo de entrar em contato, especialmente com a deputada Érica Cocai, para levar essa questão adiante, porque chegou um momento que a questão da transfobia não é mais só minha, não é mais o meu caso isolado ali. Está nas mãos da justiça em vários níveis. Mas é uma questão que eu queria trazer aqui para Brasília, levá-la para os direitos humanos. É um processo que é perverso da transfobia, ainda mais em ambiente de trabalho privado. Como professor, o que eu percebo, tanto do ponto de vista dos alunos, em termos de reconhecimento, fiz o meu trabalho, um bom trabalho ali dentro, É triste que não tenha uma política de educação nesse sentido, as questões de gênero, que não são questões apenas da sexualidade. Por exemplo, a gente falou da questão da transexualidade, A questão da transexualidade na escola. Quando a gente fala de uma pessoa transexual, a gente não necessariamente fala do campo psicológico ou patológico de uma doença. Acho que a grande questão da pessoa transexual não é ela consigo mesma, mas é ela com a sociedade, do campo de vista político, no que diz respeito a acesso ao nome, alteração no registro
nome
civil.
Social.
Não, então, a gente tem acesso ao nome social, só que é um nome fantasia. Ele não é alterado, os registros civis não são alterados.
Mas você, Luísa, nasceu com que nome?
Como Luiz Otávio.
Certo.
E
aí, quando
pra alterar,
você mudou essa identidade, conseguiu se assumir?
Eu comecei... Ficou público de vez, para mim foi o ponto final, foi na semana que eu conversei com os alunos. Que eu já não estava mais aguentando, eles acharam o perfil, a gente pôde ter a conversa, para mim foi... Teve um momento para mim que foi muito chave, que indo de uma unidade para outra, eu tive uma sensação como se meu peito abrisse, saísse os pássaros, aquelas aves de rapina, ficasse leve, a ponto de falar, estão 30 anos de angústia, finalmente eu estou podendo viver,
Que maravilha.
E isso também foi fruto, de um lado, devo a minha formação, o privilégio de ter feito universidade de filosofia, que me permitiu ter tanto questionamento como acesso a textos, a autores, como por uma busca incessante, por não aceitar as coisas impostas. Transfobia não é nem tipificada como crime e nem entrou em qualquer outra possibilidade, entra como preconceito. Então eu estou denunciando o preconceito. Mas que isso seja esclarecido, que de fato há uma prática transfóbica, práticas transfóbicas dentro de empresas privadas, e que a gente consiga, no âmbito então do campo do trabalho, né, que a gente consiga o mínimo de dignidade e respeito de poder trabalhar. Não é só isso, independente da nossa identidade de gênero.
Em nome da equidade e da diversidade sexual, queremos daqui mandar o nosso abraço para Luísa Kopitter e, ao mesmo tempo, hipotecar mais um apoio à sua luta na pessoa de Jéssica Hipólito, ela que é produtora cultural e que acabou de ser vítima também de gordofobia, que é tão violenta e perversa quanto a transfobia. Vamos lá ouvir a Jéssica Hipólito.
Eu sou extremamente solidária às minhas companheiras travestis, mulheres trans, homens trans também, que sofrem diariamente, né, com a transfobia, que é, ela é muito generalizada, que impede basicamente as pessoas trans de acessarem estudos, né? Então a gente nunca vê as pessoas trans em posições de poder, porque elas estão sempre subjugadas. A maioria das mulheres trans e das travestis estão em situação de prostituição, e não é porque elas querem, a maioria é por uma falta realmente de oportunidade de um trabalho formal, e isso a gente precisa realmente levar com muito afinco, principalmente hoje, no dia 29, que é dia da visibilidade trans. A gente precisa realmente se articular para garantir os direitos de acesso básico à educação, da identidade de gênero dessas travestis, dessas pessoas transexuais, que essa identidade de gênero seja garantida, seja respeitada, né? Uhum. E o básico, o uso de banheiro, conforme o gênero delas, sem terem que passar por situações constrangedoras e humilhantes. Então, toda a minha solidariedade a esse dia, e a gente não vai ficar lá nunca, não devemos nos calar nunca.
E que as vítimas, como a Luísa Kopitter, possam ser, no mínimo, indenizadas e que possam, dentre outras coisas, dar curso ao seu trabalho, porque o trabalho é vital para a nossa inserção na sociedade. E, da mesma forma, eu já quero antecipar aqui no Viva Maria um pouco da violência que você sofreu ao ser constrangida no Facebook por uma turma de pessoas odiosas que fizeram e continuam fazendo muito mal a você, não é isso?
Sim, não só a mim, né? A outras mulheres que, ao colocarem, ao postarem fotos suas, seja de biquíni ou seja com alguma outra roupa, ou até mesmo seminua, que eles promovem esses ataques em massa, assim, para humilhar e para desestabilizar o emocional.
Sobre isso a gente conversa já na próxima segunda-feira, à luz do texto A Gorda que se acha gostosa, não é isso?
Sim, com certeza. A gente conversa mais e eu explico melhor tudo o que aconteceu.
Maravilha, muito obrigada. Viva você, viva Maria e viva a dignidade e a visibilidade trans.
Viva, brigadão. Tchau, tchau.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.